Aliança de Radiodifusão Independente tem como objetivo promover os artistas e meios de comunicação independentes do Brasil. Queremos convidar vocês a participar do projeto. Os artistas enviando seu material discográfico e os meios de comunicação divulgando o trabalho de mais de 200 artistas independentes brasileiros. Para entrar em contato com a Aliança de Radiodifusão Independente, escreva para o WhatsApp 51 99 76 07 700 ou acesse a www.bossanovaperoradio.com.
Bossa e algo mais. Direção, apresentação, produção e montagem, Eric Burgos.
Se me deito mal aluno e levanto professor, como o tempo vai depressa, que barato, Leonor. O poeta fala.
Olá, meus caros amigos ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um programa Bossa e Algo Mais, sempre desde a cidade de Lima do Peru. Aqui quem fala é Eric Burgos, para apresentar nosso programa Bossa e Algo Mais, número 133. Sempre com a melhor música do Brasil, as melhores inesquecíveis do rock pop, melhores entrevistas também. Aproveitando agora aqui, este é um programa de 90 minutos, aí proporcionando mais tempo aí para os artistas independentes que formam parte da Aliança de Radiodifusão. Mas lembre-se, amigo ouvinte, que este é um programa que está sendo transmitido na cidade de São Paulo, pela Rádio Alta Frequência, Rádio Mega Brasil Online, Rádio Casileoca. Em Santa Catarina, Brasil, está sendo transmitido pela Rádio TV Joinville. Não poderíamos esquecer a nossos amigos de Rádio Memphis, na cidade de São Paulo, e também nossos amigos de Rádio Viva Art TV. E em o estado de Amazonas, Manaus, Rádio Atividades de Manaus, e nossos amigos também de Lindóia do Sul, Santa Catarina, Rádio Princesa do Vale. Também nos estão escutando nossos amigos em Quito, Equador, Rádio All Robot. E no país de Cabo Verde, nossos amigos de Rádio Atlântico. No Japão, nossos amigos de Rádio Shiga. Y en Lisboa, Portugal, nuestros amigos de Voz Online Radio. Vamos ahora con el comienzo de nuestro programa con nuestra primera convidada. La educación, amigos, en Latinoamérica, la guitarra, el canto, la composición, la investigación y el mimo son las habilidades de nuestra invitada, Fabiana Meneses. Escucharemos de ella la canción Desatino ao pé do ouvido. ¡Vamos lá!
Difícil é escolher palavras e dizer o tanto que amo você. Eu tento e me repito, me atrapalho com a libido. É difícil, releve o dizer. Thank you. Eu tento e me repito, me atrapalho com a libido. É difícil, e leve o dizer. Se nada que eu digo possa ser compreendido, tenha em conta, leve em consideração. Pedaço de canção. É difícil, releve o dizer.
Olha só, que bacana escutar nossa primeira canção, sempre com muita qualidade musical, e temos hoje entre nós a nossa convidada Fabiana Menezes, que vamos dar agora as boas-vindas. Seja muito bem-vinda, Fabiana. Estamos ao vivo desde Lima.
Buenas tardes, buenas noches, Eric. Buenas tardes, buenas noches para quem nos escuta. Muito alegre de estar aqui compartilhando este momento com vocês. Espero que seja especial para todos nós.
Claro que sim, claro que sim. Você prefere falar em espanhol? Porque acho que você fala muito bem em espanhol.
Não hablo espanhol. português. Bem. Espanhol, eu sou uma mentirosa. Quis fazer graça para vocês.
Estamos curtindo muito da sua presença aqui na Aliança de Rádio Difusão Independente. Agradeço demais que você esteja compartilhando com nossos ouvintes seu trabalho musical. E a intenção deste programa é justamente conhecer um pouco mais da vida da Fabiana Menezes. Então, você tem muitas profissões e chama muito a atenção também o mimo. Então, em algum momento eu tive a ideia de perguntar, porque acho que é muito difícil, mas você consegue de alguma forma, são duas artes diferentes, então existe alguma possibilidade de juntar a música com o mimo? Não sei, existe? Você consegue isso?
A música com o mimo, acho que eu preciso esclarecer alguma coisa por aqui. Uhum. Que é o seguinte, quando eu comecei a trabalhar em bares, tocar violão e voz, eu pensei, bom, como vou me apresentar, né? Fabiana Menezes, meu nome completo é Fabiana Bandeira Menezes, muito longo. Aí lembrei que em casa, ambiente familiar, assim, avô e avó, principalmente a avó, que foi com quem mais eu convivi, sempre me chamava de mimo, mimosinha. E até hoje, a minha avó, não sei se ela sabe meu nome, é mimo mesmo. E daí, brinco, né? E daí pensei, ora, por que não, né? Aquele momento de estreia também, a galera costuma ter borboletas no estômago, eu não fui diferente. Daí penso, vou colocar um apelido carinhoso para me apresentar, já vou me tornar um pouco mais íntima do palco, né? Então é o nome artístico que eu utilizo por aqui, mas tem uma galera que me chama de Mimo, tem outra galera que me conhece por Fabiana Menezes, como tu disse, tenho várias profissões, mas todas elas ligadas à arte e à música, e aí dependendo do ambiente onde eu vou, me chamam de um jeito ou de outro.
Que bacana. Fabi. Que maravilha. Então, vamos falar então da parte artística musical. Você é violonista também. As canções,
violonista também.
Sim, e as canções que estamos escutando agora, esse fundo, esse violão é de você?
Não, esse violão não é meu. Tocou Presente da Preta mais cedo, confirma pra mim. Aí, a guitarra do fundo é minha. arteira sou, né? Aí me encarei o desafio, me aventurei a tocar guitarra nessa.
Você faz um bom trabalho com o violão. Muito, muito obrigado aí por compartilhar. E, bom, são curiosidades que temos aqui para conhecer um pouco mais. E conte, como é que começa na música você?
Digo. Eu gosto de pensar que antes de eu começar na música, a música começou comigo, né?
Uhum.
Lembro, tenho memórias de criança, assim, da mãe cantando pra mim, canções infantis. O violão eu herdei do meu avô, era um pau com corda atirado num canto, daí eu sempre ouvindo o vô tocar aos domingos, lá pelas tantas eu me questionei, né, será que eu não posso levar esse violão aí pra casa? E aí ele, leva minha filha, pode levar. Aí, certo, nem pensou que daria em alguma coisa, mas um vizinho deu as tarraxas, outro vizinho deu as cordas, e aí eu comecei a estudar um pouquinho de violão com algum professor do bairro. A universidade aqui do Rio Grande do Sul tinha projetos de extensão que ensinavam teoria musical, percepção. Me aventurei um pouco por ali. E depois eu ingressei no ensino superior mesmo. E aí fui me dedicar à criação. Fiz faculdade de música, bacharel em composição musical. E hoje eu ainda estou vinculada a essa universidade, a URGS, enquanto bolsista CAPES, nível mestrado, pós-graduação, né? Uhum. E pesquiso imagem e som em música.
Uhum.
A performance veio um pouquinho depois, ali por volta de 2019. Foi esse momento que eu fui encarar os palcos no bar, nos bares da cidade, em espaços culturais que são marcos da cidade aqui de Porto Alegre também.
Uhum.
E vou brincando assim, um pouco nessas frentes. Hoje eu ainda me dedico à performance, um tanto ao ensino, sou prof do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Osório, prof de música.
Uhum.
E componho bastante, né? Porque sou apaixonada pela criação, um sonho de vida que eu tento realizar todos os dias, compartilhar minha música e impactar as pessoas com emoção.
Falando um pouco das composições de você. Você é letrista e também faz a melodia ou tem parcerias também?
Tenho parcerias também.
Uhum.
Na Desatino ao Pé do Ouvido, que foi a última que ouvimos, e Presente da Preta também, casualmente, a letra fui eu quem escreveu.
Uhum.
E a música eu quem compus. Agora, outras a gente encontra pessoas pelo caminho, né? E aí eu, quando me encanto por algo, por uma letra, uma poesia, eu trago para musicar.
E isso eu queria perguntar. Qual é sua inspiração para fazer composição? Suas músicas estão inspiradas em natureza, em algo especial?
Tem algumas inspirações. Desatino ao Pé do Ouvido, eu vou aproveitar que foi a última. A inspiração foi a minha companheira de vida, a Mayara Calegaro Velho. Apaixonada por essa mulher, eu digo, vou fazer uma música para ela, né?
Uhum.
Mas as inspirações, as fontes são diversas nos outros processos. Depende muito, é bem circunstancial. Presente da Preta tem uma história por trás também, que foi uma participação minha num projeto do Movimento Negro aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E o coordenador do projeto queria que eu compusesse uma música sobre a mulher preta. Daí me colocou numa saia justa, né? Porque eu mesma, eu sou mulher branca. Daí, como eu, mulher branca, vou escrever uma música sobre mulher preta. Entram questões de lugar de fala aí, que eu não queria que me compreendessem mal nem nada, né? Não acho que é exatamente o meu espaço, não é a minha voz. Mas, já que eu recebi o convite, então vamos tentar aceitar o desafio, mas por uma outra perspectiva.
Uhum.
O que eu enxergo dessa mulher potente, né? Eu, enquanto mestiça, que herdo também essa cultura preta, Brasil, muita miscigenação, né? Então, tentei me colocar nesse lugar e ainda assim encarar o desafio. Mas cada processo tem a sua história.
Muito obrigado, Fabiana.
Bora!
Seria muito bacana, por favor, que compartilhe com nossos ouvintes, já quase terminando, antes de apresentar a música Presente da Preta, conhecer um pouco como é que a gente pode escutar seu trabalho, suas redes sociais, falar um pouco disso.
Digo com muito prazer. Instagram é a plataforma principal que eu uso para divulgar qualquer iniciativa que eu tenha em arte. E o meu perfil é, o endereço é o seguinte, @mimo, que é o meu apelido, é fácil de memorizar, Mimo ao vivo, porque toco ao vivo, Mimo ao vivo. Também é possível encontrar algumas canções que eu fiz, músicas de uma forma geral, numa plataforma alternativa, que é a SoundCloud. Não sei se a galera é familiar, ela é um pouco antiga.
Conhecemos também aqui.
A época, 2016, foi quando eu coloquei algumas faixas nesse espaço virtual.
Uhum.
E eu vou aproveitar esse espaço para divulgar uma iniciativa muito especial, que nesse ano eu completo 30 anos de idade, uma jovem artista, e 15 anos de carreira, porque me profissionalizei muito precocemente, né? 2011, eu comecei a tocar violão em 2009, 2011 eu já me achava muito madura, queria compartilhar o que eu sabia, meu conhecimento, então comecei como prof, na sequência já me envolvi com criação, e desde então 15 anos dedicados à arte e à música. Para celebrar esse momento, eu vou estrear no dia 15 de junho na Casa de Cultura Mário Quintana, aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, o espetáculo Pedaço de Canção. E não posso deixar de citar como meus parceiros nesse espetáculo, na realização, o Ângelo Melo, o Samir Gonzaga, são violinista e pianista, respectivamente, eles que trabalham comigo para a realização deste projeto. A Camila Alves elaborou os arranjos, é uma grande amiga que conheci esse ano, amiga compositora paranaense. A Mayara de novo volta aqui, mas dessa vez como minha assessora de marketing, porque é ela quem faz todas as imagens que eu uso para divulgar os trabalhos que realizo. E eu preciso também mencionar, enquanto patrocinadores e realizadores desse projeto, o Banco Banrisul, a Associação de Amigos da Casa de Cultura Mário Quintana, a própria Casa de Cultura Mário Quintana, que é o espaço, o Instituto Estadual de Artes Cênicas e a Secretaria da Cultura do nosso estado. Quem estiver por Porto Alegre no dia 15 de junho de 2024, pode. É meu convidado especial, pode passar por ali, que será muito bem-vindo.
Fabiana, muito obrigado e muito sucesso com esse projeto. E, bom, tem sido para mim um prazer ter você aqui no nosso programa hoje. E conte com a Aliança de Rádio Difusão Independente. Por enquanto você pertence à nossa comunidade, e vamos continuar trabalhando em prol esta divulgação tão importante que estamos fazendo para os artistas independentes brasileiros. Deixo o microfone para você, para sua despedida de Latinoamérica e Peru.
Com certeza, Eric, eu agradeço muito esse espaço, eu reconheço a importância do trabalho da Aliança de Rádio Difusão Independente, eu tenho achado incrível conhecer tantos artistas, alguns já muito famosos que eu conhecia por ouvir, mas agora tenho a oportunidade de conversar com eles, isso é incrível. E outros tantos que eu não conhecia, nosso Brasil, nossa América Latina é imensa, né? Riquíssima em sonoridades. E estou tendo o prazer de conhecer essa galera que produz arte, produz música também. Agradeço muito o convite. Podem contar comigo também sempre para divulgar as iniciativas da Aliança, da rádio e dos nossos artistas também, colaboradores desse trabalho.
Muchas gracias, Fabiana. Gracias, gracias. Entonces, gente, vamos a continuar nuestro programa escuchando Fabiana Meneses con la música presente de Preta. Y continuamos con un single de la semana.
Y tú me atrapalho con la libido. Es difícil. De tons passeia, germina o fruto da estação. Repente presente, repleto de sons. Come essa canção.
Maravilhoso, que lindo ter Fabiana Menezes em nosso programa. Agora vamos continuar. Vamos continuar com nosso programa 133.
No mar, da preta,
agora com o cantor, compositor e guitarrista Udrim Gandra. Seu trabalho autoral tem músicas que abrangem do MPB ao rock e marcado por melodias suaves e letras que falam de amor e cotidiano. A exemplo é o nosso single da semana aqui em nosso programa. Udrim Gandra com Tatuagem.
Fazer uma tatuagem pensando em você. Vou fazer uma tatuagem pra lembrar de você. Vou fazer uma tatuagem. Tatuagem.
Maravilha, Udrim Gandra e a música Tatuagem. Nosso single da semana aqui em nosso programa Bossa e Algo Mais. muito sucesso com essa música que está muito bacana, o Dream Gandra. E não se esqueça, ouvinte, que essa canção e todo o trabalho maravilhoso do Dream Gandra você vai poder escutar e conferir na sua plataforma digital de preferência. E bom, vamos continuar agora com nosso segundo bloco, homenageando também a música do Peru e apresentando para o povo brasileiro. Hoje eu vou apresentar José Luis Madueño, músico peruano e adepto de diversos gêneros musicais, entre os quais se destacam a música afro-peruana e andina, a música latino-americana também, o jazz e a world music. Com suas composições e produções divulgadas através de discos lançados, ele levou a tradição peruana a novas dimensões, colocando-se na vanguarda e delineando novos caminhos. Sua música recebeu importantes críticas em publicações internacionais como Jazz Times, Jazz East e Latin Beat. Vamos escutar uma canção que também está nas plataformas digitais, José Luis Madueño, e uma linda homenagem a Chabuca Granda, Ese Arar en el Mar.
Olvidado, viviré adormecida, liberada. No ansiaré la respuesta, pues no habré preguntado, no habré de perdonar ni habré ofendido. Extrañaré la rumia de mis sueños y la dulce molienda y la esperanza, ese constante hacer un alguien de algo, ese afán de castillos en el aire. Extrañaré la rumia de mis sueños y la dulce molienda y la esperanza, ser un alguien de algo, ese afán de castillos en el aire, ese arar en el mar de los ensueños, ese eterno soñar la adolescencia.
La adolescencia,
instante a ser un alguien de algo.
Qué maravilloso tener también la música peruana aquí. Un gran pianista peruano que es José Luis Madueño, que está conmigo para que nuestros amigos brasileños conozcan un poco de nuestra cultura peruana, cultura musical de Perú. Bienvenido, José Luis Madueño, ¿cómo estás?
Eric, qué placer. Muchas gracias por la invitación y saludos a todos mis colegas músicos de Brasil y de Perú y de Latinoamérica que están escuchando tu maravilloso programa. Es un honor estar aquí con ustedes.
Muchas gracias por aceptar la invitación, José Luis. Para nosotros ahora es muy importante también tener esta conexión con el pueblo brasileño y mostrar también un poco de nuestro trabajo. Este intercambio cultural es muy importante para Bossa Nova Perú Radio, para esta alianza que estamos formando entre medios de comunicación entre Perú y Brasil. Pero bueno, estamos aquí porque tenemos mucho, mucho gusto de tenerte en Bossa Nova Perú Radio y nos gustaría conocer un poco de tu trabajo. Sabemos, yo tuve la oportunidad de conocer primero, yo era muy fan tuyo en los años 90, desde Chilcano, recuerdo, y tuve la oportunidad de trabajar en una tienda de discos que era Music City, debes acordarte, y bueno, uno de mis discos favoritos de jazz era esta producción que tú tenías. Tuve la oportunidad de conocer primero tu trabajo musical, pero tú vienes de una familia musical, tu hermano también es un gran artista que es reconocido también internacionalmente en otro género musical, pero cuéntanos un poco cómo es esta influencia musical familiar, porque sé que tu padre también era músico. Cuéntanos un poquito cómo es que nace José Luis Madueño y cómo llega a estar donde está en este momento.
Bueno, sí, es como que ya nací en el mar de la música. Una bendición nacer ya dentro de este océano musical, de parte de la familia, por papá. Mamá también hizo música de niña, entonces ya venía en la sangre, se puede decir. Y escuchando música desde niño, he hecho música clásica en el piano, he estudiado composición, armonía, y me he desenvuelto en muchos estilos de música popular latinoamericana. Soy un amante y un enamorado de la música brasileña. Papá también era enamorado de la música brasileña, así que tengo mucha influencia. Me encantan las bossa novas, las zambas. He escuchado a muchos artistas, el frevo, el forró, y se me sale un poco también lo brasileño en algunos trabajos que tengo, ¿no? Siempre me vinculan cuando escuchan mi trabajo, me dicen, me haces acordar a Iván Lins o qué sé yo, ¿no? A Alberto Gismonti. Para mí es un honor porque son enormes referentes en mi camino musical.
Claro, claro. Cuéntanos un poco de esta producción que hemos escuchado, que cantas con Chabuca Granda. Cuéntanos un poquito de esta tecnología, ¿cómo se hizo posible?
Bueno, tuve la suerte de que la hija de Chabuca Granda, que es Teresa Fuller, quien está a cargo de la asociación Chabuca Granda, ella me dio un track, la pista, con la voz de su mamá cantando esta hermosa canción, Es Herar en el Mar. La voz a capela del año 1962, para que yo hiciera algo. Y entonces, bueno, decidí hacer una versión a piano y voces con la voz de ella. Fue un trabajo, se puede decir, artesanal. Aquí no hay inteligencia artificial ni nada de eso, esto es inteligencia humana y artesanal. Entonces, hice este dúo cantando también con ella. Fue realmente un regalo poder recibir esta Chabuca para poder este trabajo, que además hay un videoclip, ¿no?, en YouTube.
Es espectacular realmente, y mi sugerencia es que tendrías que cantar más, ¿eh?, porque cantas muy bien, José Luis.
Muchas gracias. ¿Tú? Bueno, sí, es muy cierto. Bueno, justo mañana tengo un espectáculo boleros con una cantante peruana también, que ha pasado mucho tiempo en Brasil, Elsa Marielle. Vamos a hacer un show de boleros y ahí yo voy a cantar como solista varias canciones, pero ciertamente se viene un trabajo, es que va a ser mi primer disco como cantautor. Los músicos, los artistas necesitamos, ¿no?, ese aliento para ese impulso, ¿no?, y sumarlo en nuestro camino.
Muchas gracias, José, de verdad. Gracias, fue muy amable de tu parte aceptar esta invitación para compartir con Brasil, con nuestros oyentes brasileños, el trabajo peruano, ¿no? Este trabajo tan maravilloso que se está haciendo en Perú y que de alguna forma también está homenajeando, porque tus influencias musicales también vienen tienen raíces brasileñas. Entonces es muy importante para nosotros poder contribuir, ¿no?, en la difusión del trabajo tuyo y de otros artistas peruanos también que tienen esas influencias. Cuéntanos un poco, por favor, José Luis, ya para presentar, porque no quiero dejar de recordar este tema chilcano. Cuéntanos un poco, ¿cómo es que la gente puede encontrarte en plataformas digitales y en redes sociales?
Bueno, con mi nombre, José Luis Madueño, y pues estoy en todas las plataformas digitales con este nombre, que es mi nombre tal cual. Uh-huh. No, yo sé que es un poco largo, pero traté de inspirarme para hacerme un nombre artístico, así que es lo que hay. Y bueno, y estoy en YouTube, ¿no?, como José Luis Madueño, igualmente en Instagram y Facebook, José Luis Madueño Music. Uh-huh. Y allí pueden ver mis videos y trabajos y escribirme si les gusta iniciar alguna conversación y relaciones. Gracias más bien por añadirme también a este grupo de colegas brasileños al WhatsApp, ahí para interrelacionarnos, y claro que sí, es muy importante que podamos conectar, ¿no?, y enviarnos nuestras flores,
claro, con que
sus aromas singulares.
Claro que
esto
sí.
Esto es muy lindo.
Claro que sí. Cuéntame una cosita, tengo curiosidad, porque tú sabes, bueno, nuestro emblema nacional siempre va a ser la señora Chabuca Granda. ¿Tú tienes un sentimiento especial por el trabajo de Chabuca Granda?
Bueno, sí. A Chabuca la he conocido por dos lados. Primero porque mi papá produjo un disco para Chabuca. Mi papá fue arreglista y compositor y produjo la Misa Criolla, y hizo algunos otros trabajos con ella. Uh-huh. Y por otro lado, las cantantes a las que yo he acompañado, que cantan música de la costa, se puede decir, del Perú, entre ellas el vals. Uh-huh. Pues siempre han cantado Chabuca, así por ahí es que la he conocido musicalmente, y ya últimamente he estado participando en varias producciones con trabajos de ella, y donde han participado intérpretes de todo de Sudamérica, de España, de Brasil también, claro que sí. Uh-huh. Y bueno, y ahora tengo varias otros bajo la manga, se puede decir, o en el cajón, varias otras producciones de Chabuca que también quieren ver la luz. Uh-huh. Pronto.
Qué genial. Para mí, José Luis, es realmente gratificante a través de tu música. Tuvimos la oportunidad hace 2 semanas de tener a Cecilia Alessandra también. Ella también tiene un disco homenaje a Chabuca Granda. Es genial siempre recordar el trabajo de Chabuca Granda a través de tu música y de todos los artistas que realmente tienen un nivel increíblemente grande, ¿no?, y que con influencias diferentes siempre suman, ¿no?, al trabajo de esta gran cantautora peruana. Y realmente para mí es un placer, siempre escucho las cosas de las músicas de Chabuca en diferentes interpretaciones, y esta canción, Arar en el Mar, me encantó. Muchísimas gracias por compartirla con nosotros, y estamos para servirte, José Luis, para seguir difundiendo. Quédate con nosotros en el grupo, aquí nacen parcerías, ¿no? Trabajos en conjunto con brasileños. Yo estoy seguro que los mensajes que estamos recibiendo de los brasileños son muy cálidos también con tu trabajo musical, y bueno, puedes contar conmigo y con la Alianza de Radiodifusión y Bossa Nova Perú Radio para continuar difundiendo tu trabajo, que es muy bueno.
Muchísimas gracias, Eric. Realmente yo siempre llevo la calidez de Brasil en mi corazón. He tenido la suerte de ir a Bahía a tocar a unos festivales allá en San Salvador. Siempre Brasil es una fuente de inspiración, con su ritmo, con su melodía, con su armonía, con esa magia que solo en Brasil hay. Uh-huh. Y siempre está en mi corazón. Sería hermosísimo, por supuesto, generar colaboraciones con artistas de allá, así que vamos a escribir las siguientes páginas juntos.
Muchas gracias, José Luis Madueño estuvo con nosotros aquí en nuestro programa. Y bueno, amigos, vamos a continuar con nuestro programa ahora escuchando Chilcano, esta canción que también van a poder encontrar en las plataformas digitales. José Luis Madueño aquí en nuestro programa. ¡Vamos!
Liberada, no ansiaré la respuesta. Pues...
Thank you.
olha só que maravilha, José Luis Madueño. Estamos conferindo a música chilcano, que intitula o disco do mesmo nome, do ano 1996. A gente vai poder conferir esse disco com personagens muito importantes na música, como Alex Acuña, Oscar Estañaro também. Que bacana, muito obrigado aí, José Luis Madueño, pela sua contribuição aí para nosso programa Bossa e Algo Mais. Vamos continuar com nosso programa agora com Nossa Inesquecível do Rock Pop. A música é Alone, uma música dos Bee Gees. Foi lançada em 1997 como parte do álbum Stillwater. A música fala sobre solidão e a sensação de estar sozinho, apesar das pessoas ao redor. Isso, meus amigos, os Bee Gees, conhecidos por suas harmonias vocais distintas, trazem uma melodia envolvente e emocional, acompanhada por letras que expressam os sentimentos de isolamento e saudade. Genial, queridos amigos, espero que estén disfrutando de nuestro programa. Vamos con nuestro tercer bloque. Atención, Perú y Latinoamérica, porque vamos a presentar ahora Marcelo Papini, cantante, compositor y productor. Comenzó su carrera a mediados de los años 80, donde grabó con el grupo Bombón su primer gran éxito, ¿se acuerdan de Vamos a la Playa? Una canción que fue un éxito en las listas de todo el país brasileño y realizó espectáculos por todo el territorio. Vamos a escuchar entonces ahora a Marcelo Papini con Por Ese Oleá.
Se me dói o coração te olhar, acorde pra fazer uma canção. E o que mais vale é sonhar. Vem, venha comigo, vem nessa canção. Bota pra fora do peito toda a vibração. Sem essa de sentir a sensação de que o medo possa dominar a sua intenção. Por esse olhar me enfeiticei. Por esse olhar me apaixonei. Um olhar, um dizer, se me dói o coração. Pra fazer uma canção. E o que mais vale é sonhar. Vem, venha comigo, vem nessa canção. Bota pra fora do peito toda a vibração. Sem essa de sentir a sensação que o medo possa dominar a sua intenção. Por esse olhar me enfeiticei. Por esse olhar me apaixonei. Por esse olhar me enfeiticei. Por esse olhar.
¡Qué maravilla! Comenzar nuestro tercer bloque con esa canción lindísima. Por ese olhar con la banda Bombón. Y ahora nuestro convidado especial, Marcelo Papini, que forma parte de la banda Bombón. Sea muy bienvenido, Marcelo. Estamos al vivo aquí desde Lima.
Oi, Eric. Un prazer estar falando con você y todos los ouvintes ahí, los irmãos de Lima, Peru. Prazer estar falando con todo mundo.
Que bacana, e muito obrigado aí por compartilhar seu trabalho conosco aqui através sempre do grupo de WhatsApp e Aliança de Rádio Difusão Independente. É muito importante para nós esta contribuição que os artistas também estão fazendo conosco de divulgar nosso trabalho dos meios de comunicação através das suas redes sociais, esse trabalho em conjunto que artistas e meios de comunicação estamos fazendo. Estamos muito felizes de ter você, Marcelo Papini. Para mim foi uma surpresa, realmente, porque agora, depois, vamos escutar ao final da entrevista, vamos escutar Vamos a la Playa, que é uma canção que aqui foi um sucesso, aqui em Peru, e acho que em outros países latino-americanos. Raul González também falou que na cidade de México, em esse país também, México também, nos anos 80 foi um sucesso. Mas, vamos antes dos anos 80, por favor. Como é que você começa no hockey? Como é que você forma parte da banda Bom Bom? Como é que forma, foi sua primeira banda? Como começa você como seu trabalho musical? Como é que começa Marcelo Papini na música?
Sim, na realidade eu começo no teatro, né? Eu curso teatro, e depois de um ano e meio, quando eu tenho assim uns 16, 17 anos, eu conheço o Netinho. Netinho foi o baterista dos Incríveis, uma banda dos anos 60 que fez muito sucesso. Uhum. Eu conheço ele, e ele tem um filho de 13 anos, 12 para 13 anos, que era o Sandro, que já tocava bateria desde os 2 anos de idade. E ele queria montar uma banda pro filho. E aí eu conheci o Sandro, a gente começou a tocar. Eu já tocava antes em casa, eu já tinha dando meus primeiros acordes assim com violões. Tocava na igreja cristã aqui e tal. E cantava, já era metido a ser artista, né? Aí eu conheço eles, e logo vem outros meninos e a banda é formada. E depois a gente... O Netinho tá fazendo uma turnê pelo Paraná, que ele lançou um trabalho solo nesse meio tempo aí, e levou a banda, a gente, para abrir os shows dele, que nunca tinha feito show. Então eram 20 shows pelo sul do país aqui. Foi maravilhoso, a gente foi pegando uma tarimba de palco e tal. Quando a gente volta dessa turnê, tinha um convite de que ficaram sabendo dessa banda, a primeira boy band brasileira de infanto juvenil, né, na realidade. Uhum. E tinha aquela coisa dos anos 60 de se vestir todos iguais ainda, aquela coisa dos Beatles, de vestir os quatro iguais, né? E veio, tinha um convite de uma gravadora, mandou uma música que falava vamos à La Playa, que a gente queria gravar e tal. A gente achou meio estranho aquilo, ele só ficava falando aquilo. A gente não tinha a informação que era um grande sucesso já na Espanha, né? Que a original é a espanhola. Uhum. Senão, um grupo chamado La Bionda, da Espanha. Uhum. Aí a gente grava isso, Eric, e do dia pra noite a coisa explodiu, assim. A gente chegou no... Isso foi em... de 83, no final de 83, da década de 80, né, de 83, e a gente já vai fazer um grande programa de televisão aqui no Brasil, que era o Chacrinha, que era um programa onde todos os artistas queriam estar, né. Uhum. Quando você entrava no Chacrinha, você vendia fazia a tua turnê, né, quem aparecesse no Chacrinha, era mais ou menos isso. E aí no verão de 2000 verão de 84, a coisa realmente explodiu, né? Eu continuei com a minha carreira, né? Tem muito mais coisa aí pra falar, meu.
Claro, claro. Vamos falar... vamos falar um pouco mais de você. Além da banda Bom Bom, conte um pouco e conte também um pouco como é que a gente pode encontrar também seu material para que a gente escute também.
Depois da banda... Bom, o material você encontra no Instagram, é @MarceloPapini, né? Ou no Facebook, lá tem bastante coisa. Bom, eu vou continuando, né, a história, então. Daí, na mesma década, Eric, o grupo, depois de uma série de problemas que teve com a gravadora, porque o que acontece? O Menudo ainda não tinha vindo pro Brasil. O Menudo já... Lembra do Menudo?
Claro, claro que lembramos, sim.
Sim, já era um sucesso aí por aí e não tinha chegado ainda. E os caras sabiam que iam chegar. Aí quiseram que a gente largasse os instrumentos, que a gente era tudo músico, né? O Sandro tocava realmente. O Sandro hoje em dia virou um grande músico. Uhum. Então nós tocávamos, né? Não era grupo. Eles queriam que a gente fosse um grupo de dança, porque vinha o Menudo. E aí começou a ter vários problemas com a gravadora. Depois de 3-4 anos, a gente termina o grupo, né? E na mesma década, eu continuo minha carreira fazendo meu show solo. E daí eu conheço um pessoal meio que do teatro, que é uma atriz da Globo aqui de São Paulo, que estava começando a carreira, chamada Marisa Hort. E a gente se reúne e começa a querer criar um novo espetáculo, assim. E aí é montado a Banda Vexame.
Uhum.
A Banda Vexame foi um sucesso tremendo aqui no Brasil. A gente ficou mais de 20 anos. É um musical com músicas populares, de canções de compositores bem populares aqui do Brasil, que eles são chamados de bregas. Mas são artistas que venderam tanto quanto o Roberto Carlos, assim, sabe? Artistas que eram considerados, que as pessoas não assumiam que gostavam. E depois, com o Vexame fazendo essas versões, a gente pegava as músicas e botava uns arranjos com bossa nova, deixava as canções mais recheadas musicalmente. As pessoas foram à loucura com isso no teatro. E a Marisa é uma grande atriz, então a peça era um musical de humor. Fazia os personagens, tudo. E esse espetáculo foi muito sucesso pelos teatros.
Uhum. Marcelo, eu queria perguntar a você, os planos, você tem no forno alguma coisa aí musical para os ouvintes? Está trabalhando em algum projeto?
A gente tem uma escola já há 13 anos, né? Eu dou aula de canto e violão, mas eu sempre, alguma coisa eu faço no show. Depois da pandemia, a coisa deu uma parada. Daí agora que eu tô meio que voltando, cara.
Uhum.
Tem esse lançamento aí da música do Bombom. Eu tô armando um show novo. Enfim, mas não tenho nenhuma. Tenho as coisas na internet que eu fiz, algumas músicas de um amigo e tal. Mas não tenho nenhum lançamento novo, não. Mas futuramente vai ter, meu amigo. Aí eu entro em contato com você.
E vamos ter a estreia aqui em nosso programa, com certeza, porque você forma parte da Aliança de Rádio Difusão.
Eu estou fazendo um projeto agora, inclusive com o Leandro, que você conhece lá da Rádio Clube da Música.
Uhum.
E é um tributo aos dois compositores dos anos 80 que a gente curte muito, que foi o Cazuza e o Frejá.
Uhum.
Então a gente está fazendo um tributo, estamos começando o projeto e vamos produzir shows com as canções dessas pessoas. Estou montando um time bem bacana e daí queria falar disso com você também, sabe, futuramente.
Claro, claro. Estamos aqui sempre aí para contribuir pela divulgação aí dos artistas que formam parte do nosso coletivo. E agradeço demais, Marcelo, realmente para mim uma honra estar falando
legal,
com você. E bom, conta comigo, conta com a equipe da Bossa Nova Peru Rádio também. Estamos muito contentes com você aí, por sua participação.
Com certeza, Eric. A gente vai falando, sim. Muito legal participar, viu, bicho? A gente, eu tenho bastante história, né? O povo gosta muito das histórias, né? Eu tô completando 40 anos de carreira desse fato que eu te contei do Vamos à La Playa, né?
Uhum.
Tem história pra caramba.
Vamos,
se você quiser ouvir história comigo mesmo.
Vamos ter a oportunidade de falar das histórias também, Marcelo. Mas agora, falando, porque justo vamos terminar a entrevista com Vamos à La Playa. Eu quero pedir para você um favor. Um dos grandes fãs peruanos, o Dr. Víctor Oviedo, nos anos 80, ele gostava muito da versão de Bombom de essa canção. Então, não sei se você poderia cumprimentar ao Dr. Víctor Oviedo e mandar um cumprimento para ele, por favor.
Claro que sim, Dr. Víctor, um grande abraço. Essa canção realmente marcou nossas vidas, né? Até hoje, eu viro e mexo, eu vejo coisas na televisão falando dela. Enfim, um grande abraço para você e estamos juntos aí.
E marcou a vida dele também, porque ele cantava e dançava essa música sempre. E bom, marcou a vida de muitas pessoas aqui no Peru. Estou muito contente por ter você hoje em nosso programa, Marcelo.
Prazer foi meu, querido. E a todos os ouvintes aí peruanos, irmãos peruanos, adoraria cantar aí pra vocês um dia, quem sabe? Quem sabe?
Vamos ter, acho que sim, a oportunidade disso, de conhecer pessoalmente também seu trabalho musical.
Legal, Eric. Eu tô sabendo também que você é um grande músico aí. Meu, e agora a gente ficou amigo, cara. A gente é irmão. E a música é o que acho que liga a gente.
Gracias.
É o nosso oxigênio.
Gracias, Marcelo. Então, amigos, vamos escutar a banda Bom Bom e nosso amigo Marcelo Papini com a canção Vamos à Praia.
Nesse olhar.
De programa de hoje, Bossa e Algo Mais, número 133. Muito obrigado, Fabiana Meneses, José Luis Madueño e nosso querido Marcelo Papini. Muchísimas gracias por la audiencia, estoy muy contento. E fico contente também porque eu sei que nossos amigos ouvintes estão curtindo deste programa. Vamos a encerrar este programa hasta la siguiente semana con una inesquecible en español. La música Morir de Amor. Una música del renomado cantor español Miguel Bosé. Fue lanzada como parte del álbum Lo Esencial de Miguel Bosé. En 1978, la canción es una balada romántica que expresa los extremos emocionales que el amor puede provocar, desde la intensa pasión hasta la profunda dolor de la separación. Caros amigos, aquí fue Eric Burgos, desde Lima, Perú, desejando para vocês uma semana muito ótima. E não esqueça de escutar sempre sua rádio favorita.
Escutou Moça e Algo Mais. Direção, apresentação, produção e montagem, Eric Burgos. Sim, me deito mal aluno.